escritores cearenses, radicados no Sul, que vieram participar do segundo Congresso de Escritores. 29 de novembro de 1974. O congresso já terminou e eles aqui se encontram no Hotel Savaná e nós vamos fazer uma conversa puramente informal, só para documentar a passagem deles por Fortaleza e as impressões dessa gente que daqui saiu e que de quando em quando volta à terra natal, para ver o que eles sentiram da cidade, a conversa com os amigos, progresso da cidade, progresso cultural, progresso material, enfim. Nós queremos documentar isso para o futuro, porque são pessoas realmente de destaque nos meios literários brasileiros e nós gostaríamos de deixar isso aqui gravado para a posteridade. Nós temos aqui ao nosso lado o Dr. Raimundo Menezes, hoje radicado em São Paulo, né?
Exatamente.
São Paulo, né?
Estou há 40 anos em São Paulo. Parece que foi ontem, porque eu guardo de Fortaleza a melhor recordação e é com grande ternura que eu volto de vez em quando para rever os amigos e esta terra que eu muito quero. Digo-lhe com franqueza, os dias mais desagradáveis que eu passo em São Paulo são sábado e domingo, porque fico numa lembrança, uma nostalgia tremenda da minha terra natal. Mas assim mesmo São Paulo me absorve completamente do trabalho e lá é meu ganha-pão.
Há quanto tempo não vinha a Fortaleza?
Eu estive em agosto aqui, né? E agora eu voltei, mas fazia quatro anos que eu não vinha a Fortaleza. Encontrei uma diferença muito grande. O senhor vai me perguntar
isso. Mesmo tendo estado aqui há pouco tempo...
Já notei mais diferença ainda nesses dois meses que eu estive ausente. Cresceu sobremodo a população, principalmente a juventude. Eu vejo na rua uma mocidade digna de Fortaleza, digna do Ceará. São uns iracemas aí, cada qual mais agradável e mais interessante.
E o nosso carneiro que testemunha isso, né?
Testemunha disso porque ele é solteiro, ele pode gozar isso melhor do que eu. Muito embora que essas meninas para nós sejam um colírio. Né? Eu, para mim, é uma satisfação vê-las e...
Estou arrependido de sair daqui, viu?
Arrependido de ter saído daqui. Porque hoje Fortaleza pode se viver. É uma vida absolutamente progressista, com grande conforto, não falta nada. Que deseja, tem até a cajuína tem, sabe?
Ainda tem o pega-pinto.
Pega-pinto?
Exatamente.
Ainda pega-pinto.
E do ponto de vista cultural, literário, já que o senhor manteve contato com escritores, agora é um contato mais aproximado?
Há grandes valores e grandes talentos do Ceará. É pena que ele não tenha uma repercussão maior no sul do país. Não sei se por culpa deles ou é por culpa também do pessoal do sul. Eles não se entrosam, não se fala, fala-se pouco no Ceará, a não ser quando há seca e quando há miséria por aqui. E geralmente é isso que mais sobressai na literatura, esse aspecto, não digo maléfico, mas em todo caso é um aspecto desagradável esse de sofrimento, de cangaceiro, de essa coisa toda. Naturalmente, hoje em dia tudo isso passou, porque há uma geração que está compreendendo e que está entrosando mais com o Ceará.
Desses trabalhos que o senhor já publicou, qual foi o que o senhor mais gostou? Qual o senhor achou que melhor atendeu ao seu interesse?
Eu publiquei coisas que o tempo levou. Sim. E o jornal O Povo, transcreveu uma por uma dessas crônicas há poucos dias. E para mim foi uma ternura muito grande reler aquelas páginas que eu tinha escrito há opção de anos aqui em Fortaleza para uma estação de rádio. E fiquei satisfeito porque não estou esquecido, ainda se lembra de mim. E encontro aí muitos amigos, no meio desse báratro aí de gente, para usar de uma expressão de um amigo meu, de um prefácio que fez em São Paulo há poucos dias, esse báratro aí, a gente encontra muita gente ainda conhecida, ou alguns que a gente não conhece, mas que vem e reconhece a gente. Exato. O que é uma satisfação maior ainda.
E que tal, o senhor está preparando algum... pretende lançar algum livro novo, alguma obra?
Eu estou lançando atualmente em São Paulo, Campos Salles, A Vida e Obra de Campos Salles, que foi editado pela cidade de Campinas, nesse bicentenário da cidade. E como foi um concurso no Instituto Histórico ao qual eu concorri e que ganhei o prêmio, foi editado então por Campinas e pela editora Martins.
O Rabelo publicou mais de 30 obras.
Fala
um dicionário literário.
O dicionário literário brasileiro que está justamente agora pronto para uma segunda edição e que vai ser juntado à parte portuguesa. Dicionário literário brasileiro e português. Tem 5 volumes, saíram 5 mil coleções e vendemos em menos de um ano. O meu Emílio de Menezes, que está em 5ª edição, já saíram 60 mil exemplares. Paula Ney já está em 4ª edição. São os dois livros mais procurados da minha coleção, o Paulo Aneiro e o Emílio de Menezes. E o dicionário, e agora o Campos Salles.
Nós temos aqui um outro cearense ao nosso lado, que é o Caio Porfírio Carneiro. Uma figura realmente de muita projeção intelectual. E
não digo isso.
Foi lembrado aqui pelo nosso Raimundo Menezes.
Grande contista.
Grande contista, e não só isso também. Um solteirão dentro dos que vieram aqui.
Perigoso.
Fala baixo, vem quando essa gravação for possível. Eu já sou casado com um filho.
Depois vai ser casado com um filho, futuramente.
Há quantos anos não vem o Carneiro?
Não, eu venho sempre porque eu saí de Fortaleza em 1955. Eu trabalhava na Pané do Brasil, com o Celso Nunes.
Muito bem.
Trabalhei na Pané, trabalhei, fui revisor do Estado. Eu me lembro de você dessa época. Do filme do Alberto Banes,
trabalha
com você, né?
Trabalha.
Meu amigo Rélio, fazia revisão do Democrata na Gazeta, R$5.000. Até de madrugada, me explorava. Os colegas revisores.
Você é o tempo do Raimundo Araújo, né?
Como?
Raimundo Araújo.
É, cadê ele?
Ele tá no Rio.
É? Raimundo Araújo toma todo.
Colega, nosso Abraão de Lima.
Me formei aqui de filosofia, já fui pro Sul, pra São Paulo.
Você é filho de Massapê, né?
Não, sou filho de São de Fortaleza, mas as minhas raízes... sede Santana da Massapê, porque meu pai nos ligou muito cedo lá à fazenda. Porque meu pai era um homem intelectual, metido no comércio, Zacarias Carneiro. E sempre que qualquer fracassozinho aqui em Fortaleza, pegava a família todinha e levava para a fazenda. Então eu fiquei com muita afinidade, desde a infância, só fomos ligados lá como aqui, como a Fortaleza. Fui para São Paulo. Em 55. Mas eu passo todo ano. Para rever a fazenda, rever a família. Eu tenho aqui um irmão médico, João Batista Carneiro, uma irmã, primos. Cara, eu tenho um primo. Sou secretário da União Brasileira de Escritores de São Paulo. Sou assessor de diretoria do Clube do Livro. E publiquei Trapear Livro de Contos. Publiquei 3 edições. A primeira pela Francisco Alves, a segunda na rede da Coleção Saraiva. Publiquei um romance, O Sal da Terra, que está sendo adaptado para o cinema e já está em italiano, já sabe o Palermo. Publiquei um livro de contos, duas edições, Os Meninos do Agreste. Foi com isso que eu ganhei o prêmio da Academia Brasileira, ganhei o prêmio da Sansarino. Publiquei uma reportagem para nível médio sobre o Patifício e estou lançando agora, está saindo por esses dias, um livro de contos, O Casarão. E estou lá, radicado daquela vida louca, poluída de São Paulo.
Quando você escreveu, o que é que você faz em São Paulo?
Bom, é isso. Eu faço de manhã, eu exerço a função de assessor de diretoria do Clube do Livro. Eu entro às 8 ao meio-dia. E de 1 às 7, eu sou secretário da União Brasileira de Escritores. Nas horas vagas, eu sou revisor da Prefeitura, das publicações da Prefeitura. E nas horas vagas, de madrugada, né? Porque São Paulo trabalha 24 horas. Né? Eu faço revisão de texto para pessoas, para escritórios, tudo isso. De sorte que eu estou com horário vago de 10 da noite às 4 da madrugada, você vai já com o vestido completo. Mas eu volto sempre aqui, viu? Eu cheguei aqui o ano passado, em julho, passei o mês de férias e me apareceu dona Fortaleza.
E tem.
Não perdi. Estou de sorte que a cidade cresceu muito, mas eu não senti nenhum impacto, assim, porque eu estou sempre acompanhando o crescimento da cidade. Agora, o impacto que eu sinto é que são as novidades constantes de ano para ano. Agora mesmo eu vi essa essa avenida que vai até a Barra do Ceará, seu nome? É? Essa nova, né?
Leste Oeste.
Beleza. Agora, eu estava até comentando com o Edgar, uma coisa que está acontecendo em Fortaleza é que todo o eixo de crescimento da cidade e de progresso da cidade e de seu desenvolvimento está caindo para o lado da aldeota e da praia. A Praça de Ferreira já era, quase já era, né? À noite, né? Você não toma mais um café na Praça de Ferreira, não tem mais um bar aberto. Então, para quem chega de fora e vem para um hotel como esse, é a noite, toda a cidade deserta. Não é a impressão que você tem? Porque a cidade está se deslocando. São Paulo foi assim. Aquela parte velha de São Paulo para a cidade certa, morreu.
Isso não se justifica porque
é.
A Praça Ferreira conta ainda com o melhor cinema da terra.
Não, mas está saindo, quer dizer, o eixo está se deslocando para lá.
Mas é uma coisa que não se justifica, porque quem sai do cinema, quem vive no hotel, nós que somos cearenses, entendemos mais ou menos a coisa que está deslocada. Né? A cidade morreu, apenas se deslocou.
É, se está deslocando.
Mudou.
Isso a gente sente sensivelmente.
Mas quem não é da terra, acha.
A gente sente que em Fortaleza, Praça Ferreira não é mais o centro da cidade. É só no sentimentalismo, mas não é o fim da cidade.
E que trabalho você está, que obra você está pretendendo?
Bom, vou lançar agora o último livro, Casarão, que está quase pronto, pelo editor do escritor de São Paulo. E uma perspectiva assim, mais próxima e imediata não tenho. Estou fazendo outro livro de conto, Chuva, mas assim, um tempo mais longo, né?
Opa!
Um tempo mais longo. Mas por enquanto é isso. Estou fazendo esse livro. Gostei muito do passeio, congresso de escritores, nós discutimos muita coisa.
Acho que valeu a pena o congresso?
Ah, valeu. Valeu, porque sempre nós apresentamos. Vamos parar um pouquinho aqui, se ficar aqui. Armando, fica aqui mesmo.
Senta aí, Rafael. Então você
eu, agora, e sobretudo, porque nós vamos levando material muito bom, eu conversei ontem com o Hernando Shoa, velho amigo meu, de infância, Hernando. Jogamos bola na Praça Sebastião, relembramos velhas brincadeiras, inclusive uma delas que fizemos, eu com o Hernando, ele até disse que era mais, eu fiz aquela brincadeira, fizemos uma bola de pano, né? Hã? Mas só que era uma bala de canhão. Pegamos a bala de canhão e enrolamos com a meia, né? E tinha um rapaz lá, esse menino, que chamava Pé de Paieta. Era uma palheta, Paieta. E deu cheio de bicho, né? Então, assim, vamos tirar os bichos do pé desse menino, vai dar um chute. Chuta gol! Chuta! Você chutou de bicão. Ainda hoje está pulando por aí. Estou acontecendo, vem se lembrar. Tem meu colega de infância, então. Mas, para terminar, o material todo estamos levando para o Sul. Sobretudo como exemplo, os outros estados que está sendo, será que no Ceará, vamos publicar na imprensa do Sul, para ver se São Paulo segue exemplo, faz o Congresso Paulista de Escritores, do Rio de Janeiro e outros estados. Porque há muitos anos que isso faz no Brasil um Congresso de Escritores, o Ceará fez agora. Isso, como exemplo, é fundamental, mais do que tudo, para que os outros se despertem e façam também. Eu acho isso formidável.
Mas nós temos... Bom, outro escritor cearense aqui entre nós é Edgar Alencar, uma figura também bastante conhecida, autor de vários trabalhos, foi político também? Não, foi político não, apenas escritor...
Foi rabelista.
Foi rabelista. Foi rabelista.
Pensei que você tinha espaleta, rapaz.
Por isso está feio.
Foi rabelista, foi menino, estive presente à célebre passeata de 21 de janeiro, que foi dissolvida pelas... como dizem os jornais, pelas patas dos cavalos, mas não chegou a ver pata de cavalo em cima de menino, não. Houve um tiroteiozinho e houve pânico.
Tchau, galera.
Boa viagem.
De modo que isso é uma das minhas recordações do Ceará. Eu tinha 8 ou 9 anos, não me lembro bem. 1911, devia ter 10 anos, né? Sou quase da idade aqui do meu amigo Beto Patrício. Somos quase iguais. Ele nasceu no dia de finados, que não tem gosto, e eu nasci no dia 6, que é um dia mais...
É uma tarde que não faço férias,
mais nada. Mas eu estou fora do Ceará desde 1926. Eu fui um dos que abriram a Fieira, Logo depois, em um grupo grande, nós, inclusive Humberto, os irmãos Patrícios todos, nós chegamos até a morar no Rio de Janeiro, em 1926, numa pensão que nós chamávamos até o Circo, que tinha 10 ou 12 cearenses, tudo cearense. A mulher só faltava morrer. E no dia que faltava água, a culpa era nossa. Eles diziam que a culpa era nossa, porque era cearense. Mas aquela água já faltava lá muito. Sabe? E nós dizíamos sempre que nunca tínhamos deixado de tomar banho aqui, em Fortaleza. E lá éramos forçados a deixar. Pois foi a passagem. A minha luta grande lá no...
Lá o senhor começou a escrever também.
Sempre escrevi. Eu, quando saí daqui, já escrevia. Eu dirigi uma revista, Fanfarra, que é uma revista de vida efêmera, como quase todas as revistas cearenses, né? Saíram 7 números, etc. Mas foi uma revista meio pretensiosa, porque eu quis fazer uma coisa nova, tanto na forma como no texto, etc. E a revista, embora tenha circulado pouco, circulavam todas as revistas naquele tempo, tinha uma certa importância, porque lançou umas tantas iniciativas, o Girão já sabe que eu já historiei isso, com relação ao modernismo, a poesia moderna, certo? Sidney Neto, nós tínhamos, todos éramos admiradores de Mário da Silveira, que já tinha morrido, etc. De modo que essa revista tem um pouquinho de importância, mas como quase não existe, eu acho que nem na biblioteca. Só quem possui uma coleção dessa revista aqui é o Laudomiro Soares Pereira. Bem, no Rio eu tive que lutar, etc., sempre trabalhando em comércio, etc. Lutei muito, passei 17 anos sem vir ao Rio de Janeiro. Vim em 29. Sim, logo de 26 eu vim em 29 e vim em Fortaleza. E depois passei 17 anos, né, lutas e essa coisa toda, privações, querendo trabalhar na imprensa, mas com a dificuldade danada, porque a imprensa não pagava. A imprensa era morrer de fome, era candidato a morrer de fome. E eu não saía do Ceará para morrer de fome no Rio de Janeiro. Então eu lutei muito, etc., tive que trabalhar em comércio. Mas tinha muita sorte. Depois vieram melhores dias e eu comecei a publicar os meus trabalhos, etc. Eu tenho vários livros publicados. O primeiro livro foi um livro de poesia, Carnaúba, uma edição minha, né, que não encontrava facilidades. Eu publiquei este livro, eu ainda trabalhava no comércio. E um dos apresentantes numa festa lá que fizeram a mim, Rafael Pinheiro, um homem que falava muito, falava mais do que Eduardo Campos. Mas ele toda aquela era grande tribuna, era chamado para tudo quanto era enterro, tudo quanto era chegada de grandes homens. Rafael Pinheiro, ele me disse assim: olha, Edgar, você tem talento, mas você não diga nunca que é empregado do comércio, porque isso não dá margem para você subir. Você vai ter... Eu tinha uma peça de teatro que foi representada, mas eu tive que dizer que era estudante, porque se eu dissesse que era empregado do comércio, perdia muito. Na verdade, empregado do comércio é para trabalhar no comércio, não para fazer literatura. Ele não acreditava em literatura feita por empregado do comércio, um preconceito como outro qualquer. Pode que fui tocando a vida e depois comecei a vir muito aqui, etc. Mas eu acho melhor, em vez de falar de mim, falar da minha fortaleza.
Exatamente.
Porque eu, embora toda vez que eu venho ao Ceará, eu sinto também a mesma ternura que o Raimundo Benedito sente, acredito que quase todos os que moravam nesta cidade, porque eu sou um enamorado de Fortaleza. Mas sou um enamorado dela, quer com o progresso de hoje, quer como era nos meus tempos. E como eu a vi antes de 1926, porque eu tenho a impressão que morei em Fortaleza numa das fases mais brilhantes desta cidade. Não pelo progresso material, mas pela efervescência intelectual, pelo movimento literário, por toda essa movimentação que havia nas classes letradas. Foi justamente quando, embora fosse uma cidade de pouco, talvez não tivesse nem 80 mil habitantes em 26, mas antes de 22, 23, no período, no governo de Serpa, com a nomeação, a chamada do Lourenço Filho para diretor da instrução, e depois com a vinda de várias pessoas intelectuais, etc., para aqui, começaram a aparecer outros. A Academia Cearense de Letras, por exemplo, estava encostada, mas sob os influxos do Serpa, a academia se levantou, se reorganizou, e havia verdadeiras tertúlias na Praça de Ferreira, em pleno sol, nas mesas, nas cadeiras, nas mesas que circundavam o Café Riche. Alice Ronnie. Eu vi muitas vezes de longe olhando, porque eu não era do grupo, eu era do grupo do Raimundo Menezes, do Sobreira Filho, do Jader de Carvalho, que começava a se iniciar, mas não podia pertencer à grade de onde tinha o Antônio Salles liderando, onde começou a aparecer o José Albano vindo do Rio, é uma figura fabulosa, homem impecavelmente vestido de branco, ele que era um boêmio até um tanto ou quanto esfarrapado quando andou pelo Rio, antes de ser diplomata. Quando veio para o Ceará, não sei por quê, talvez sobre os influxos da família, ele era um homem fabuloso, porque ele tinha uma barba nazaré, hoje todo mundo usa barba, mas naquele tempo não se usava. Ele é um homem branco, bonito, com uma barba muito bonita, preta, muito bem penteado, e impecavelmente trajava de branco. Vivia com os bolsos cheios de balas, que naquele tempo era baleiro, bala, baleiro, vendendo balas de caju, de maracujá, na porta do Majestic, quase que não se vendia bombons. Tudo feito aqui, indústria caseira. E ele vivia chupando aquelas balas. Era uma figura curiosíssima, sabe? Violento na réplica.
E então ali tinha essas tertúlias.
Aquilo, e juntava-se assim. Foi quando o Serra Azul apareceu do interior e veio recitar umas coisas, então juntava-se aquele tudo por ali. Sabe? Eu via tudo isso de longe, porque, como eu digo, eu além de não pertencer à geração muito mais nova, eu era muito tímido, eu tinha medo, apesar de dirigir revista, etc. Na revista ou no jornal eu era mal criado, principalmente os pseudônimos, que eu sempre usei muitos pseudônimos. Mas assim, eu fugia. Inclusive nós não víamos com bons olhos o Antônio Salles, porque era um líder que era líder espontâneo, era um líder que ele não queria ser líder, talvez, ou talvez não fizesse força para ser, mas era uma vocação irreversível de líder. E nós não gostávamos muito daquilo, porque quando chegou no Centenário, por exemplo, eles fizeram um movimento para a publicação da poesia cearense no Centenário. E é claro que não nos iam convidar, porque tem muitos poetas. O Ceará sempre foi terra de poetas, embora que eu continue a pensar que não é a terra de um poeta nacional. Mas isso é outra coisa, separar, não vamos discutir isso não, porque pode até o Irão Barroso me apartear, e aí nós não paramos mais. Porque eu acho que o poeta que nós dizemos aqui, que é o grande poeta, é o Zé Albano, mas que não é um poeta nacional, porque rigorosamente ele não chega nem a ser um poeta brasileiro, porque é um homem que fez conhecedor profundo da língua, fez poesia quientista, fez poesia camoniana, há muitas impregnações de Camões na poesia dele, o que é muito bonito, foi fabuloso. Mas não é um poeta nacional assim como é um Raul de Leoni, como é um Castro Alves, como é um Vicente Carvalho, como é um Olavo Bilac. Todos os estados, se nós pensarmos bem, ou pelo menos quase todos, têm um poeta grande. Pernambuco tem 3 ou 4, São Paulo tem uma feira dele, Maranhão tem não sei quantos, mas nós não temos o nosso poeta assim. Porque se dissermos Antônio Tomás, não, Antônio Tomás é um poeta popular, mas é um poeta muito, muito, não quer dizer vulgar, porque parece que é, mas é um poeta muito fácil. É um poeta que, em alguma ocasião, colegi uma coleção de sonetos, eu encontrei mais de 30 sonetos com as rimas em Ura. Ele era um poeta pobre, agora fez 3 ou 4 sonetos, sempre fazendo a nota do contraste, que era um negócio dele, era sempre contraste, é verso e reverso, é branco e vermelho, é o contraste mesmo, sempre o contraste, fixando sempre a nota, porque é uma temática pobre. Ele não é um poeta, é um poeta de 2 ou 3 sonetos que se popularizaram, mas não é um poeta nacional na sua acepção. Isso, bom, mas vamos voltar à poesia cearense no Centenário, que foi publicada sob a orientação de Antônio Salles e Salles Campos, que era, para mim, um mau poeta, mas um homem que estava dirigindo o cargo de instrução nesse tempo e que tomou conta daquilo tudo. Então ficaram de fora os moços, tinham que ficar, né? Era fatal. Mas esses moços se revoltaram. Já Raimundo Menezes, eu, Sobreira Filho, etc. Mas não tínhamos um mecenas, arranjamos um sujeito que fazia versos lá no interior. Bom sujeito. Ele, bom, se vocês publicarem meu verso, eu financio. Nós topamos a parada logo imediatamente. Ele foi e ele fez um livro que saiu, que é raro, Os Novos do Ceará no primeiro centenário da independência. Pastor eu, Raimundo Menezes, etc. Sobreira Filho, Elias Malma, Eva de Oliveira Paiva, José Joaquim de Oliveira Paiva, Elias Malma, etc. Elias Malma não era cearense, mas vivia aqui. De modo que havia essa coisa nossa, por isso eu empurrava a parte, ficava olhando de longe, mas foi uma época de grande movimentação literária, etc. Começaram a surgir revistas novas, etc. E houve toda essa movimentação, e eu lembro essa época com muita saudade, porque eu dirigi revista. Depois veio a época das sociedades dançantes, Mas naquele tempo, para fundar uma sociedade dançante, eu também sempre gostei de dançar. Eu nunca fui só da literatura, não. Eu era da dança, era da noite, etc. Não era muito mulher porque não tinha dinheiro. Mas era...
Lamentavelmente.
Lamentavelmente. Mas era da dança, eu gostava dela. Uma brincadeirazinha social. E como havia uma certa... Os clubes eram muito fechados. Nesse tempo havia o Clube Iracema e o Clube dos Diários. Mas os clubes, um tanto quanto fechados. O comercial, mesmo em Fortaleza, apesar da Fênix Cacheral, não era só os que subiam muito. Eu sempre havia, né? Cacheiro, festa de cacheiro. Mas nós, com toda essa coisa, eu que tenho mania de querer fundar um clube, eu e Clóvis Mendes e José Valdezar Jucá tivemos a ideia de todos nós dois alunos da Fênix, o Clóvis não, só já estava na livraria, tivemos a ideia de fundar um clube cacheiral. Fundamos esse clube, do qual o Humberto Patrício pertenceu e foi diretor também, e todos os irmãos Patrício, e esse clube cacheiral, que existiu 5 ou 6 anos, né, fez furor, não tínhamos sede nem podíamos ter, então alugávamos a sede do clube Iracema e do clube dos Diários. Mas tudo isso era uma cidade muito pobre. Nós não podíamos dar uma festa se o Clube dos Diários desse na outra semana. Porque quem ia àquela festa nossa era quem iria também para o Clube dos Diários. Porque nós queríamos que as festas do Cacheral fossem frequentadas por aquela gente. E conseguimos isso, graças ao prestígio de alguns diretores. Não eu, que sempre fui muito, muito da ralé. Mas, tanto que eu era só para falar. Eu era o orador oficial. Na hora de eu deixar a minha namorada, ia falar que eu tinha uma raiva, não ia falar o brinde. Eu fui diretor de um circo e só servia para falar, porque nunca soube dar uma cambalhota. Era quem ia falar com o palhaço. Na hora de falar com o palhaço, era eu que ia. O negócio de sempre falador, eu sempre fui. Mas esse negócio dos clubes, nós fizemos miséria aqui. Porque, com todas essas dificuldades de orquestra, só havia uma orquestra, ou só havia duas, e tal, essa coisa, tudo era caro dar uma festa, inclusive por causa do aluguel do clube. Basta dizer o seguinte, nós chegávamos ao ponto de verificarmos que, em certas épocas, não valia a pena dar a festa, porque era a época do ciclo menstrual das mulheres. Então, muitas moças não iriam à festa. Tudo isso nós analisávamos. Tudo isso nós prevíamos para evitar o fracasso, porque era uma tristeza a festa desanimada. Mas o perigo maior das festas era o que se chamava naquele tempo buchada. Buchada era os buchos, era o pessoal que não tinha convite, mas que se agregava a um vizinho, etc., e ia para a festa. Eu, como diretor, isso é horrível, né? Eu pretendo escrever ainda. Se tiver fôlego para até lá, um romanceto, uma novela, Fortaleza, em que eu focalizo esse aspecto, que é um aspecto doloroso, de se excluir, naquele tempo havia um privilégio, nem preto, nem gente pobre, ou gente humilde, ou gente que trajasse mal, ou mesmo que trajasse bem, mas era de classe humilde. Então tínhamos umas 4 ou 5 moças que eram condenadas. Quando elas apareciam na festa, era um desastre. E eu, uma vez, fui convocado para convidar uma moça dessa para embora. Nunca mais posso me penitenciar desse pecado. E convidei para a moça embora. Horrível. Mas era a terra, era assim, sabe? Mas nós fizemos festas. Eu concluo já, só para concluir o que nós fizemos em festa. Nós fizemos aqui, nesse Clube Iracema, festas de... Lá no Clube Iracema e no Clube de Diários, festas de ter a luar lá em cima, botamos o aluar, botamos o coco nos salões.
Hoje é a Caixa Econômica, que é a
pastoreira. Pusemos o coco nos salões, levamos o grupo dos coringas daqui, tocando harmônica e violão, etc. Tudo isso era um escândalo, mas nós fizemos. Distribuímos aluar, pipoca, colocamos um jaburu, que foi, aliás, bancado lá em cima pelo delegado Virgílio Gomes, que era delegado de polícia, e foi bancar o jaburu. E no Clube do Diário, nós conseguimos, aqui entrou um carro de boi, sereno, vaiando tremendamente, mas um carro de boi trouxe os personagens para lá. E no Clube dos Diários, nós encontramos um carro para levar uma vez uma diretoria lá, e esse carro foi alugado à Santa Casa de Misericórdia, porque era o único lugar onde tinha carro. Aquele carro que guardou defunto levou também um dia para lá. Bom, isso é a minha Fortaleza antiga, a Fortaleza da Lareira, que eu tenho sinto uma saudade imensa, independente da minha alegria de ver o progresso estupendo de Fortaleza atual. eu acho que a impressão, ninguém pode ter uma dimensão exata da Fortaleza de hoje sem ver. Tem que vir aqui, porque por mais que se diga, a gente pensa que há exagero. É extraordinária o progresso de Fortaleza, isso a gente vê com muita alegria, embora que não se esqueça, a gente não esqueça aquelas areias, os lampiões ainda, a querosene, que eu vi a entrada, eu vi a entrada do bonde elétrico, eu vi a marcha dos esgotos, não tem culpa nenhuma de ter 73 anos, né? Mas isso tudo eu vi, mas que eu acompanhei um pouco até 1926, eu conheço um bocado da minha cidade. Cidade que eu amo e adoro, é a minha namorada sempre. Sempre fui um lírico e namorado de Fortaleza.
Qual é o comentário que você gostaria de fazer sobre essa?
Eu fiquei realmente emocionado ouvindo o Edgar contando tanta coisa interessante da sua época e da minha época, que eu convivi com ele, eu fui contemporâneo dele. De maneira que eu guardo de tudo
isso. Qual é um episódio assim marcante aqui na sua vida?
Eu tenho um episódio muito interessante, muito curioso, que pouca gente conhece. Eu trabalhava no Nordeste, do Andrade Furtado, jornal católico do Andrade Furtado. E um belo dia, estudante de Direito, estava no segundo ano da faculdade, e estava numa roda na Praça de Ferreira, e comentava-se várias violências praticadas pelo Adalto Fernandes, que era delegado de polícia, ou era chefe de polícia. E nisso aproximou-se de mim um cidadão que eu nunca tinha visto e disse: o senhor está falando mal do governo. Digo: por quê que estou falando? Estou comentando com os amigos. Não, o senhor está preso. E me levou para o xadrez. Eu entrei e me jogaram no xadrez, como se fosse um marginal qualquer. Eu me estranhei aquilo e disse: mas por que tudo isso? Não é porque o senhor estava falando mal do governo? Eram secretas, né? Isso, então, tinha um bêbado lá, sabe? E o bêbado, então, começou a conversar comigo. E eu imagino você, eu dentro de um xadrez, conversando com um bêbado, um cidadão que não tinha diálogo, né? Tinha coisa alguma. Mas nisso eu consegui que um soldado ou um investigador que se aproximou, telefonasse para a redação do Nordeste, falasse com o Andrade Furtado. O Andrade Furtado vinha me soltar. Né? Imediatamente o Andrade Furtado veio e falou com o Daltonando, me chamou, pediu desculpas, aquela coisa. Enfim, aquela coisa que foi praticada e que ninguém tira, né? E nisso, quando eu saí, o comentário correu aí. E o Antônio Furtado, poeta muito conhecido, muito satírico, contava então nas rodas, e o Raimundo Menezes esteve preso, e estava lá um bêbado. E o bêbado então vinha de vez em quando em cima dele e dizia: eu furo teus olhos, eu furo teus olhos. E o Raimundo Menezes recuava com medo, sabe? Isso é um episódio muito pouco conhecido que eu me lembrei agora.
Nessa fase, né?
Nessa fase.
Irão, você tinha alguma pergunta a fazer aí? Nosso companheiro Girão Barroso. Também
cearense. Eu estou vendo que o pessoal está preocupado com a hora, porque temos dois, o Ramon Menezes ali a brincar. Vamos viajar, eu estou rouquíssimo, você está vendo, né? Melhor que você está ouvindo. Mas eu vou lançar apenas assim um probleminha, né? Já falou sobre o Congresso, Fortaleza, etc. Então, o problema da literatura cearense, fora do Ceará, porque a impressão que eu tenho, que nós fazemos literatura de nível, de bom nível, etc., mas simplesmente não repercute, até porque o cearense negligencia os seus próprios interesses, pelo menos nesse campo. No campo da econômica, eu não sei, dizem até que o cearense é meio judeu, né? Mas no campo da literatura, em termos de comunicação, eu acho o cearense muito fraco. Parece que ele, como eu disse no Congresso, ele escreve para ele, puxa, eu fiz um negócio bonito, aí fica nisso, não se preocupa com a repercussão. Por exemplo, o caso do Jader de Carvalho, que é típico. O Jader é um tão enrustido, tão dentro dele mesmo, que ele nunca me perguntou, por exemplo: Girão, você podia publicar alguma coisa minha em Brasília ou no Rio de Janeiro? Eu que tenho, digamos, mais contatos lá fora. Porque você sabe que eu participei de muitos congressos. Nunca o Jader me procurou para coisa nenhuma em termos de dizer lá fora a mensagem dele. Uma vez eu estava no Rio Grande do Sul, uma viagem jornalística, e houve uma cidade do interior, Caxias, um festival de folclore, em nossa homenagem, nós jornalistas. Então, puxa, eu me lembrei, vou aproveitar a ocasião e vou dizer aqui um poema do Jader, alusivo à terra, o gaúcho, Só que eu estropiei um pouco e não sabia decorar 100%. Aí fiz força. Então eu queria lançar essa pergunta. É, como vocês explicam, ou como vocês veem, o problema dessa incomunicabilidade da nossa literatura fora do Ceará?
Você falou no Jader de Carvalho, que não tem repercussão fora do Ceará. Devo contar-lhe que Aldeota, o romance de Jader, quem lançou em São Paulo e quem acompanhou a impressão em São Paulo, porque ele foi lançado por uma editora de São Paulo, fui eu que me carreguei a pedido do próprio Jader. Digo-lhe com tristeza, um livro muito bem apresentado, muito curioso, muito interessante, porém, em São Paulo não teve repercussão. Pensei que fosse talvez por falta de uma taxa de autógrafos. Pedi ao Jader para dar um pulo lá, para ver. O Jader, muito acanhado, não quis ir. E é certo que o livro se perdeu e não teve repercussão. Teve mais repercussão no Ceará, porque ele faz uma sátira tremenda de vários tipos que ainda estão vivos, né? E em São Paulo, talvez porque não conhecesse esse lado local, né? essa faceta do regional, né? Não teve repercussão nenhuma. Mas o que se nota é o seguinte, que há da parte do cearense um pouco negligenciam essa repercussão. Não procuram, não vão a São Paulo, não vão ao Rio de Janeiro, e ficam então aqui, como se diz, na província. E na província ninguém é lembrado. Né? É preciso se tornar lembrado. A época é da publicidade. Precisa que o cearense vá lá e faça o seu barulho. Faça, dê o seu recado.
E é você, Edgar de Alencar.
Uma das melhores decisões do Congresso, do segundo Congresso de Cearense Escritores, a meu ver, foi a das livrarias da universidade. Quando as universidades aceitaram a recomendação do Congresso para instalarem, fazerem, organizarem as suas livrarias, eu tenho a impressão que isso vai dar um grande impulso à literatura de cada estado. Porque eu sou quase que mensalmente solicitado por uma ou mais pessoas para me informarem onde se encontra o livro tal, etc. Livro cearense. Livro cearense que eu confesso que às vezes nem sei se existiu, se saiu, se foi publicado. Na maioria dos casos, são publicações da Universidade do Ceará. Ora, a Universidade do Ceará, que tem tido uma atuação bonita no que concerne à editoração, que tem editado várias obras importantes, curiosas mesmo, boas, não só reedições, mas como também edições, tinha a obrigação de divulgar este livro. Agora, ela tinha uma livraria no Rio, por exemplo, que parece que era... Ela recebia os livros e era onde a gente encontrava. Mas uma livraria numa sobreloja, de difícil, de relativamente difícil, e que não exibia o livro. O que a universidade precisava ter era uma livraria, uma vitrine pequena, mas uma vitrine permanente. Uma vitrine permanente, pelo menos no Rio e em São Paulo. Eu sei porque o meu livro, A Modinha Cearense, felizmente, o Nascimento, a divisão cultural, me manda vários exemplares. E eu mando, etc., dou quando me pedem, etc. Mas me perguntam onde é que eu posso comprar o livro A Modinha Cearense. Eu sou obrigado a dar porque eu ainda tenho o livro. Mas sinto que eu mesmo tenho dificuldade, às vezes, de obtê-lo. Eu agora conheci várias edições de antigas. Eu que escrevo em jornal, que sou, sempre estive ligado quase que umbilicalmente ao Ceará, que colaborei muito tempo no Povo, que os meus livros primeiros todos têm nomes de Ceará, Mocororó, Carnaúba, que sempre, nunca me dissociei do Ceará. Não é por uma questão de vaidade, não, é uma questão de íntima. É meu isso, eu gosto do Ceará. Eu adoro o Ceará. Então, eu não recebo esses livros. Todas essas coisas dificultam, é claro.
Essa mesma queixa eu tenho. Não, em São Paulo, você procura um livro da Universidade do Ceará? Não, isso não encontra. Não encontra. De maneira nem nos sebos. A gente precisa encomendar ao Ceará, escrever para o Albora ou para algum amigo meu para me mandar. Eu sei que saiu publicado um livro e tal. Então, me manda. Porque eles não deixei meu nome aí no fichário, eu falei, não, é tudo que publicaram não manda. Quer dizer que não há interesse.
É preciso.
Ou preguiça, ou sei lá o quê, não.
É preciso que a universidade se inteire. Que ela não pode editar livros e não vendê-los. Elas dizem, ah, não, mas eu publiquei a sua Maldinha Cearense, não foi para venda. Mas tem que vender uma parte, tem que dedicar uma parte à venda, porque não é possível. O autor não pode dar o livro a todos, mesmo que não ganhe esses livros todos. Então eles preferem ficar com livros depositados? Não, mas não. Distribuam esses livros, exibam esses livros, vendam por um preço mais acessível, se querem. Se não querem fazer comércio de livros, se não, a ideia não é do lucro, é muito bonito isso. Mas, por favor, exibam o livro, divulguem o livro, mostrem o livro na vida. O que falta no livro, será uma vitrine no Rio, em São Paulo. Se tiver uma vitrine, se a gente compra. Eu, toda vez que vejo um livro do Ceará, me interesso. Eu vim aqui, quando vim aqui antigamente, que não havia nem universidade, eu chegava no Clovimento e perguntava quais são os livros editados no Ceará. É claro que eu não queria livro, porque lá é livro daqui. Ele ia buscar e me dava, eu tenho muitos desses assim. De modo que as dificuldades que a gente aponta, parece que é descaso, não é. Há muito, não digo displicência, ou mesmo desinteresse, mas há assim uma falta de orientação, uma desorientação por parte das editoras e dos próprios autores, mas os autores talvez não sejam os mais culpados. Né? Eu acho que quem edita livro tem a obrigação de distribuir. Livro não foi feito para prateleira. Livro é feito, no pior das hipóteses, para estante do cidadão, para tê-lo lá. Eu tenho uma minha pequena biblioteca de quase 2 mil volumes. Eu tenho uma seção só Ceará. E tenho duas prateleiras, uma prateleira só Fortaleza. Tudo que se publica sobre Fortaleza eu procuro saber. Como também hoje faço a mesma coisa com o Rio de Janeiro. Sabe? O Rio de Janeiro é uma coisa muito grande. Eu não posso ter tudo, porque eu adoro o Rio de Janeiro também. Meus filhos são cariocas, tudo, 7 netos cariocas, 3 filhos cariocas. Estou ligado, eu tenho mais tempo de Rio do que de Ceará. Não me desligo do Ceará, mas adoro o Rio de Janeiro. Então me interessa também muito pela história do Rio. Mas isso é muito mais fácil da gente obter. Porque as publicações feitas pela prefeitura, pelos departamentos do estado do Rio, são sempre livros editados mais baratos, mas são expostos à venda. Não pode deixar de ser. O livro tem que ser exposto à venda. É porque livro não é para dar. Não é para se vender. A coisa é essa.
Vocês vão ficar até quando aqui?
Eu devo ficar até terça-feira, porque até hoje eu não vi os meus parentes. Está tudo zangado comigo. Então eu vou ver se consigo fazer as pazes com eles.
Eu vou segunda-feira. Porém, hoje à tarde,
ainda
eu vou aqui Xadar.
É?
Ver lá uma fazenda do meu amigo João Moisés. Eu vou ficar uns 2 dias lá e depois, segunda-feira, domingo, volta à noite.
Precisa passar a tarde aqui pela Passo Ferreira para ver aqui para os amigos.
É natural. Natural.
O Edgar de Alencar também precisa dar uma passada aqui pela praça na parte da tarde para ver amigos.
A galeria do São Paulo.
À tarde, 4h30, 5 horas.
Aliás, está gravando.
Aliás, uma das minhas
tristezas aqui também é essa Praça de Ferreira, certo?
É, né?
Porque ela não condiz com o progresso. Não, eu não condiz porque é muito feia. A Praça de Ferreira hoje é feia por todos os ângulos. Era muito mais interessante que ela mantivesse a tradicional forma.
Felicidade, sempre uma boa viagem.
Tradicional forma de uma praça qualquer, uma praça de matriz, mas que fosse acessível. Mas faz esses túmulos, esses pedaços. Esses planos, etc., num período desse tamanho, é uma coisa horrorosa. É horrível. Praça Ferreira é o ponto crucial, né, do progresso de Fortaleza.